senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores membros da autoridade, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Aquilo que eu prevejo é que tenhamos que interromper por volta de 1:30, no máximo, para haver algum tempo, e depois teremos que continuar ainda este ponto durante a parte da tarde, antes do encerramento, porque já não temos tempo para, durante toda a manhã, irmos explorando e terminando este ponto. E, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Ministro das Finanças. João Leão, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apresentamos-nos aqui hoje com provas dadas depois de 6 orçamentos bem-sucedidos. 6 orçamentos que trouxeram melhorias sucessivas à vida dos portugueses. 6 orçamentos que representaram um virar de página de um ciclo de austeridade e de muitos sacrifícios para os portugueses. 6 orçamentos que permitiram conciliar mais emprego, mais crescimento, com rigor, responsabilidade e contas certas. Importa lembrar que há 6 anos, quando assumimos funções, vivíamos num país bem diferente. A taxa de desemprego era de 13%. A economia estava numa recessão profunda. Os portugueses eram penalizados com cortes nos salários, nas pensões, nas prestações sociais, e encontravam-se sem esperança no futuro. Os jovens eram convidados a emigrar. A nível financeiro, a situação era dramática. A dívida pública tinha aumentado 33% nos últimos 4 anos. O país estava em procedimento por déficit excessivo, o que conduziu a um processo de sanções por parte da Comissão Europeia. Todas as agências de rating classificavam a dívida portuguesa como lixo. O setor financeiro encontrava-se numa situação de grande instabilidade, com vários bancos em dificuldades. O governo do PS assumiu um compromisso, prometeu construir uma alternativa melhor para o país e cumpriu. Cumprimos, foi isso que fizemos. Conseguimos convergir em termos económicos com a zona euro em 4 anos consecutivos. Entre 2016 e 2019, a economia portuguesa teve um crescimento médio de 2,7% ao ano, um ponto percentual acima da zona euro. Assegurámos o maior crescimento do emprego na Europa em 4 anos, com mais 8,2% de trabalhadores, o mais 370 mil empregos. Reduzimos a taxa de desemprego de 13% para metade, atingindo 6,6% em 2019, o que significou menos 300 mil portugueses desempregados do que em 2015. Tivemos a segunda maior redução da dívida PIB pública da zona euro, em 15 pontos do PIB, e o início de um caminho de confiança no futuro do país e na credibilidade externa. Orçamento após orçamento, mostramos aos portugueses que responsabilidade orçamental e contas certas não são sinónimos de austeridade. Orçamento após orçamento, construímos o caminho para o primeiro excedente orçamental da democracia e recuperámos a nossa credibilidade externa e a estabilidade e a segurança financeira do país. Enfim, orçamento após orçamento, conquistámos a confiança dos portugueses que, em 2019, validaram nas urnas esta estratégia e o caminho que queriam que continuássemos a fazer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2020 o surgimento da pandemia gerou a maior crise económica mundial desde a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez na nossa história, enfrentámos uma crise económica de uma forma que os portugueses nunca antes tinham visto. Desde a primeira hora, respondemos à crise com solidariedade e não com austeridade. Demos apoios massivos às famílias e às empresas para as ajudar a enfrentar a pandemia. Tão importante quanto isso, desde o início, não hesitámos e comprometemos a manter os apoios extraordinários enquanto a pandemia durasse, custe o que custasse. Esta determinação de confiança aos empresários e aos trabalhadores para não desistirem. Quando há aqui um ano apresentámos o orçamento para 21, muitos anunciavam um desastre em três áreas. Que o SNS não estava preparado para a pandemia nem para a vacinação. Que a crise e o aumento do salário mínimo iriam fazer disparar o desemprego e a falência das empresas. Que o orçamento dava tudo a todos, era irresponsável e pré-anunciavam orçamentos retificativos e o desastre financeiro. Pois bem, passado um ano de execução do Orçamento de Estado, qual é o balanço? Em primeiro lugar, o Serviço Nacional de Saúde, reforçado com 30 mil profissionais, enfrentou a pandemia com determinação e coragem e Portugal é hoje o país do mundo com maior percentagem da população vacinada contra a Covid-19. A taxa de desemprego está hoje nos 6,4%. São menos meio milhão de trabalhadores do que no pico da anterior crise, quando a taxa de desemprego atingiu os 18%. A taxa de desemprego na zona euro está não nos 6,4%, mas nos 8%. O nível de emprego já é o maior dos últimos 12 anos e superior ao nível anterior à pandemia. Portugal conseguiu manter a sua capacidade produtiva intacta, determinante para assegurar agora a rápida recuperação económica em curso. Após um ano, aqui estamos sem orçamentos retificativos e sem crises financeiras. Aliás, aconteceu exatamente o oposto. Tivemos este ano a primeira emissão de dívida pública há 10 anos com taxas de juros negativas. São os investidores que pagam para ter a nossa dívida. No mês passado, depois de mais de um ano de uma crise mundial profunda gerada pela pandemia, Portugal foi dos primeiros países do mundo a conseguir ter não uma descida do rating, mas uma subida do rating da República. Estes são sinais claros de reconhecimento das opções de política e de credibilidade internacional que o Estado português teve. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui hoje perante um Orçamento de Estado determinante para assegurar uma rápida recuperação da economia portuguesa. Fundamental para se atingir um crescimento económico de 5,5%, o maior das últimas décadas, que nos permite retomar a convergência económica com a Europa. Um crescimento assente no forte aumento do investimento público e privado. Prevê-se que o investimento público cresça cerca de 30%, a taxa mais alta da União Europeia. Prevê-se também um forte estímulo ao crescimento do investimento privado. O Orçamento de Estado para 2020 prevê mais de 900 milhões de incentivos às empresas através do PRR para financiar o investimento privado em inovação, descarbonização da indústria, digitalização e qualificações do tecido empresarial português. Vamos também lançar um novo incentivo fiscal à recuperação que permitirá às empresas deduzir até 25% dos investimentos realizados em sede IRC. Prevemos ainda a eliminação do pagamento especial por conta com vista ao alívio dos encargos das PMEs. Para recapitalizar as empresas mais afetadas pela pandemia, vamos dotar o Fundo de Capitalização e Resiliência, gerido pelo Banco Português de Fomento, com 1.300 milhões de euros. O Banco Português de Fomento será ainda capitalizado com mais de 250 milhões de euros para implementar o programa InvestEU, que visa capitalizar as empresas e promover os investimentos verdes. É também um orçamento que aposta na recuperação económica ao melhorar o rendimento das famílias. Melhora o rendimento disponível das classes médias através de um pacote IRS no valor de 230 milhões de euros. Inclui a conclusão da reforma dos escalões de IRS, que em conjunto com as alterações de 2018 representa um alívio fiscal de cerca de 500 milhões de euros para as famílias. Melhora também o rendimento das famílias com aumentos extraordinários de prestações sociais, como as pensões e os abonos, no valor de 350 milhões de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um orçamento que dá prioridade à recuperação dos efeitos sociais da pandemia, nomeadamente na saúde e na educação. É um orçamento... É um orçamento que investe no Serviço Nacional de Saúde com um reforço orçamental de 700 milhões de euros, o segundo maior de sempre. Na educação, é um orçamento que não desiste desta geração de crianças e jovens que atravessaram a pandemia durante o seu período escolar e beneficiarão do mais ambicioso programa educativo de sempre, que mobilizará 900 milhões de euros a favor da recuperação das aprendizagens. É também um orçamento que aposta nos grandes desafios estratégicos do país, como as desigualdades, o desafio demográfico, o combate às alterações climáticas e a aposta na produtividade através de apoios à digitalização, às qualificações e à inovação. É um orçamento que reforça a proteção dos mais vulneráveis e dos mais pobres, através da criação de uma garantia para a infância que assegura até 2023 que nenhuma criança em pobreza extrema terá menos 1.200 euros por ano de apoio do Estado, mais 167% do que atualmente. Através de um aumento extraordinário de 10 euros para todas as pensões até 1.097 euros, que abrange mais de 2,3 milhões de pensionistas. Através do maior aumento do salário mínimo de sempre, em 40 euros. É um orçamento que enfrenta também com determinação o desafio demográfico apoiando os jovens e as famílias com filhos. Primeiro, garantimos a gratuidade das creches para todas as crianças ao longo dos próximos 3 anos, a começar já em setembro com as que entram para o primeiro ano. Segundo, através do reforço das sessões em CDRS, majorando até 900 euros a dedução fiscal por criança até aos 6 anos, a partir do segundo filho. E terceiro, através do reforço dos abonos e do novo complemento que garantirão que nenhuma criança, independentemente do rendimento da família, receba menos de 600 euros por ano de apoio do Estado. Esta medida representa um aumento médio dos abonos de 62% no primeiro e segundo escalão. No terceiro e quarto escalão, os aumentos poderão ainda ser superiores devido ao novo complemento, ao tratar-se de crianças que atualmente podem sequer receber algum apoio do Estado. É um orçamento que aposta no futuro do país também ao apoiar os jovens. Alarga o IRS jovem de 3 para 5 anos e alarga aos trabalhadores independentes, assegurando uma redução do IRS de até 30%. Investe em habitação acessível cerca de 200 milhões de euros. No combate às alterações climáticas, este orçamento destaca-se pelos subsídios à descarbonização da indústria, nos subsídios à eficiência energética, em investimentos massivos nos transportes coletivos, que passam pela expansão dos metros de Lisboa e Porto e do Mondego em 400 milhões de euros e na ferrovia com quase 500 milhões de euros. Para além disso, prevê-se uma nova taxa sobre as embalagens de plástico de uso único e sobre as viagens aéreas. É, portanto, também um orçamento que combate as alterações climáticas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este Governo e este orçamento não se limita a fazer escolhas para o presente. Visa o bem-estar dos portugueses no futuro. Apresentámos aqui um orçamento que reconhece o legado da crise e aposta na recuperação económica e social. E como vimos, vamos ainda mais longe. Apresentamos propostas que permitem avanços significativos nos nossos desafios estruturais com que a sociedade portuguesa se defronta. Na demografia, no combate às desigualdades, na resposta às alterações climáticas e no aumento da produtividade através da transição digital, das qualificações e da inovação. E tudo isto sem retirar nada, sem cortar, sem regredir em tudo o que foi garantido e conquistado desde 2016. Aplausos. repito para que fique claro, sem retirar, sem cortar.